começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Oi, Selma. Alô, amigo, alô, amiga. Opa, que música animada é essa, hein?
Olá, William. Olá, ouvinte do Prosa Rural. E aí, gostou? Foi? Então escuta só ela inteira.
Se você quer ser um grande produtor, que satisfaça o seu consumidor, mande embora já essa toxina. Segurança e qualidade diferente. Precisão na agricultura, segue a gente. Isso é Embrapa, uva e vinho é craque.
É uma musiquinha que fala sobre o tema do programa de hoje, agricultura de precisão na pequena propriedade, com a participação da Embrapa Uva e Vinho de Bento Gonçalves. O assunto até inspirou os colegas Tanise Borques e Alisson Jazer a comporem essa musiquinha.
Agricultura de precisão na pequena propriedade? Isso lá é possível. Eu sempre achei que a agricultura de precisão fosse para grandes empresas, cheias de máquinas complicadas.
Que nada, William. A agricultura de precisão começou no final da década de 20 nos Estados Unidos e chegou ao Brasil por volta de 1990.
Olha, e o que foi que aconteceu depois disso?
Então, no início, o trabalho era somente com equipamentos como colheitadeiras e semeadeiras informatizadas para grandes plantações. Mas com o passar do tempo e com o avanço das pesquisas, a agricultura de precisão já pode ser aplicada em qualquer realidade, inclusive em pequenas propriedades familiares.
Isso para mim é novidade, viu? Mas conta mais, Selma.
Vamos fazer melhor, William. Vamos para a estação experimental de fruticultura de clima temperado da Embrapa Uva e Vinho, em Vacaria, no Rio Grande do Sul. Está na hora de ouvir o que o pesquisador Luciano Gebler tem para nos contar. Com a palavra, a jornalista Viviane Zanella.
Um dedo de prosa.
Pesquisador Luciano, o que é a agricultura de precisão?
Agricultura de precisão, nos moldes modernos, é você ter a possibilidade de coletar toda a informação necessária para gerenciar da melhor forma possível o seu ambiente produtivo. É você colocar o que precisa, na medida que precisa, onde e quando é necessário.
Como os pequenos produtores podem usar a agricultura de precisão?
Na verdade, a agricultura de precisão, principalmente para os pequenos, é uma ferramenta muito poderosa para o gerenciamento da sua propriedade, seja nas questões, nos aspectos socioeconômicos ou nos ambientais, desde que você encare tudo isso como ambiente produtivo. Se o pequeno produtor, ou médio, ou grande, aplicar a agricultura de precisão, ele sempre vai passar a contar com meios que vão auxiliar sua tomada de decisão. Isso tudo em relação à redução de custo, a maior lucratividade atividade, menor impacto ambiental ou outras questões que ele precise tomar uma melhor decisão possível para cada caso. O maior benefício que o pequeno produtor vai ter com a agricultura de precisão é, sem dúvida nenhuma, geração de conhecimento.
E vamos explicar um pouquinho melhor como é que deve ser essa coleta de dados para o pequeno produtor fazer na propriedade dele. Que dados são esses?
Como a informação é a base do processo e essa informação ela está disponível para os produtores, independente da escala, no seu dia a dia de trabalho, seja pequeno, médio, grande, o jeito é mudar o costume de coletar essa informação no campo e organizar. Atualmente, o computador se tornou um instrumento bastante fácil de adquirir, barato, e é ele que vai permitir a organização. A coleta do dado, o produtor faz de forma mais barata possível, como uma folha de papel e um lápis. É isso que ele precisa para ir no campo, observar os dados que ele vai ter que buscar e trazer, então, para sua casa, para daí utilizar esse instrumento, que é o computador.
Mas que tipo de dados assim o produtor tem que observar no campo? Por exemplo, se ele for um produtor de maçã e for lá na propriedade dele, o que, que ele tem que observar no campo?
Por exemplo, qual é a produção que a sua área de maçã teve nos últimos 10 anos? Se ele registrasse simplesmente a quantidade de maçãs que ele vem produzindo, ele já pode ter uma noção que se aquela área está aumentando a produção, está diminuindo a produção ou vem se mantendo. E esse dado, essa informação, é é um indicativo de condições de manejo, de adubação ou mesmo de sanidade. Um exemplo que nós viemos trabalhando ali na região de Vacaria, na área de fruticultura, é quanto à qualidade. Normalmente a agricultura de precisão tradicional, que é esta mais antiga, muito vinculada à área de grãos, ela sempre primou pela quantidade da produção. Já a qualidade é uma coisa um pouco mais complicada. Então a quantidade passa a ser quase que uma questão secundária. Você pode ter grande quantidade de coisa ruim, não interessa. Uma maçã mais vermelha, mais doce, menos ácida, tudo isso pode ser trabalhado com agricultura de precisão.
Então, William, entendeu direitinho tudo?
Olha, eu acredito que sim. O segredo da agricultura de precisão é o produtor coletar os dados, armazenar de forma organizada e avaliá-los para melhor gerenciar a propriedade.
Isso mesmo, William. E sempre que o produtor precisar, deve buscar a ajuda de um agrônomo para ver quais são os fatores mais importantes de serem avaliados na sua exploração agrícola.
A agricultura de precisão pode ajudar desde os pequenos produtores até os grandes. Depende da realidade de cada um.
E a Embrapa está trabalhando muito para trazer mais benefícios para os produtores através da agricultura de precisão.
É mesmo, é? De que forma, hein, Selma?
Bem, eu sei que existe uma pesquisa sobre agricultura de precisão que reúne 18 unidades da Embrapa de norte a sul do país. Os pesquisadores estudam 12 culturas diferentes, como a cana-de-açúcar, o milho, a maçã. E a ideia é exatamente ajudar o produtor rural a melhorar a qualidade de seu produto e a se tornar mais competitivo no mercado.
Olha que interessante! E como é que a gente pode conhecer mais sobre esse trabalho?
É só entrar em contato com a Embrapa Uva e Vinho, que eles dão o caminho. Daqui a pouco a gente fala o telefone de lá.
Essa conversa toda me deu foi uma fome.
Fome? Então espera até você ouvir a receita de torta de maçã que vem por aí.
A jornalista Viviane Zanella está de volta ao programa.
Pitacos da Hora.
Hoje a analista Luciana Prado vai nos ensinar a fazer uma deliciosa e rápida torta de maçã. Luciana, vamos contar então para os ouvintes do Prosa Rural como é que é essa tortinha?
É isso aí, Viviane, é uma torta muito legal de fazer porque ela é bem fácil e ela é ideal para aqueles dias que você está afim de comer alguma coisa e não quer ter muito trabalho. Então você faz o seguinte, pega duas maçãs, descasca e fatia elas e reserva numa vasilha com um pouquinho de limão. Aí você dispõe elas num refratário com 4 colheres de açúcar, umas 6 colheres de água e uma pitadinha de canela. À parte, você vai fazer uma farofa, onde você vai colocar uma xícara de farinha, meia xícara de açúcar, 2 colheres de margarina e uma colherinha de canela. Se você tiver em casa, você pode também colocar meia xícara de nozes moídas, mas isso é opcional. Aí você vai misturar essa farofa com as mãos e vai colocar em cima das maçãs que estão no refratário. Aí você vai levar ao forno, o forno já pré-aquecido. Em torno de 20, 30 minutos ela já vai estar assada. É só você olhar se ela está dourada em cima. Essa torta ela vai muito bem com creme de leite ou com sorvete de creme.
Que delícia! Maçã, creme de leite, sorvete de creme, nozes, canela. Não tem como não ficar gostoso, né?
É, e agora vamos voltar à Vacaria, no interior do Rio Grande do Sul, e ouvir o produtor Flávio Ribeiro Charamel.
Fala, produtor!
Flávio é produtor de maçã. Ele tem uma área de cultivo de 8 hectares e utiliza a agricultura de precisão para monitorar a lavoura.
Com a ajuda da Embrapa, ele instalou um programa no computador com imagens de satélite da propriedade dele. Desse jeito, ele consegue acompanhar tudinho o que acontece na área de cultivo.
Então, vamos saber mais detalhes sobre esta experiência.
Ô, seu Flávio, bem-vindo ao Prosa Rural. Eu gostaria que o senhor contasse pra gente como foi esse trabalho, que informações foram coletadas, falasse um pouco sobre os resultados.
O programa em si, quem disponibiliza, no caso, é a Embrapa, que a Embrapa é que tem as imagens de satélite. A gente só pega aquela imagem, como se fosse do Google, né? Só que com mais precisão. Lá na propriedade, a gente marca os pontos, por exemplo, as quadras, as variedades, tudo a gente marca com GPS e depois coloca naquele programa que a Embrapa disponibiliza.
E o que o senhor faz com essas informações?
Depois que você tem os dados ali, as coordenadas, você abre na tela do computador, você pode nomear quadra 1, quadra 2, por variedade, por idade de pomar. Antigamente a gente fazia no papel, mas dá para começar a fazer em cima de dados mais apurados, né? Como, por exemplo, produtividade por hectare. Dá para ver se você aplicar fertilizante numa determinada área, você pode comparar com outra área que você usou um pouco menos, depois no resultado. Então, o trabalho é em cima disso aí, na verdade, é mais em cima desses dados, né? Daqui um tempo, daqui, por exemplo, 4, 5 anos, você vai ter condições de olhar e ter num banco de dados ali a evolução que teve, ou se teve evolução ou não teve, de repente até para tomar uma decisão futura de repente de renovar o pomar ou de trocar de variedade.
E com relação à qualidade da produção, como a agricultura de precisão pode ajudar?
Existem os clones novos, né, que chamam de clones novos, né? São material que ou vem da Nova Zelândia ou vem da Europa, né, que são melhoramentos, né, que é genéticos, que ela vai dando uma maçã de mais qualidade, por exemplo, com mais cor, com maior tamanho e assim por diante. Então, tem no pomar áreas novas que foram plantadas já com essas variedades novas. Então, aí você pode fazer uma comparação, de repente, vendo se é viável manter aquele pomar antigo, que já está um tanto obsoleto, ou é vantagem pegar e arrancar de uma vez e ficar só com as novas, né?
Muito bom, seu Flávio. Pelo visto, a experiência com a agricultura de precisão está gerando bons resultados na sua propriedade.
Obrigada pela entrevista e boa sorte aí com a plantação de maçãs.
Bem, com isso a gente encerra o nosso assunto sobre o uso da agricultura de precisão na pequena propriedade.
Mas o programa de hoje não terminou. Escuta só o recado que a Juliana Escobar tem para você.
Ao pé do ouvido.
Olá, amigo produtor. Hoje você vai conhecer o que são as hortaliças não convencionais ou hortaliças tradicionais. São espécies atualmente cultivadas por pequenos grupos de agricultores em lugares restritos. Hoje elas fazem parte da tradição de um povo, daí o nome tradicionais. Quem explica isso pra gente é o pesquisador da Embrapa Hortaliças, Nuno Rodrigo Madeira.
Bom, as hortaliças não convencionais, também conhecidas como hortaliças tradicionais pelos agricultores, elas são espécies que não têm tido atenção por parte até da pesquisa e das empresas de insumos. Você não encontra sementes disponíveis na loja de sementes, por exemplo. E são os agricultores que vêm mantendo essas hortaliças, já fazendo o hábito da sua cultura, da sua tradição, passando de geração para geração essas espécies.
As hortaliças tradicionais acabaram perdendo espaço no mercado por causa do processo de urbanização, globalização e produção em larga escala. Agora, a Embrapa faz um trabalho de resgate e valorização dessas hortaliças. De fácil cultivo, elas são extremamente rústicas e podem representar uma boa opção para o produtor. O pesquisador ressalta que as hortaliças tradicionais vão compor um mercado diferenciado.
Por exemplo, na região norte, a importância da vinagreira, a importância do cubil, do jambu. Na região nordeste, a vinagreira também e o ora pro nobis na região mais litorânea. E os inhames, né, que são os carais reconhecidos no sul, inhames no nordeste. Na região sudeste e sul, a gente tem o almeirão, a taioba, o ora pro nobis, inclusive com o festival do ora pro nobis em Minas Gerais. E na região centro-oeste, nós temos araruta, mangarito, entre outras espécies aí disseminadas pelo país afora. E há um pouquinho delas, às vezes, distribuído entre as demais regiões, claro.
A gente agradece ao pesquisador Nuno Rodrigo Madeira, da Embrapa Hortaliças, pelas informações sobre hortaliças tradicionais. Eu sou Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Obrigada, Juliana.
E você achou interessante as informações deste programa e quer saber mais? Ligue para Embrapa Uva e Vinho. A sede fica em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.
DDD 54, telefone 3455-8000.
Repetindo, hein? DDD 54, telefone 3455-8000.
E o nosso 0800 você já sabe.
0800-646-1160.
E atenção, quem quiser assistir vídeos sobre o tema, acesse a página www.macroprograma1.cnptia.embrapa.br.
Vamos repetir o endereço: www.macroprograma1.cnptia.embrapa.br. Se você não conseguiu anotar, não tem problema. É só ligar que a gente repete.
Bem, ficamos por aqui.
Continue ligado na nossa programação, porque a gente tá ligado em você. Um abraço e até a próxima.
Até logo, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Viviane Zanella. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa, Uva e Vinho. Olá, amigo e amiga do Prosa Rural. Se você tem criação de bezerros, não perca o nosso próximo programa. Vamos dar dicas de como manter seu rebanho saudável. Eu sou o William Galvão. E espero você nesta emissora.